Senhor presidente, senador Mazarildo Cavalcante, senador Pedro Simon, senador Álvaro Dias, nosso companheiro senador, nosso vizinho estado de Tocantins, João Pedro, senhoras e senhores senadores, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras. O governo federal, meu caro senador Álvaro Dias, lançou no último dia 16 de junho a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Todos nós, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que conhecemos ao longo desse tempo este programa, nós só temos, na verdade, que parabenizar a iniciativa da presidenta Dilma em dar continuidade a um programa que tem dado certo em todo o território nacional. Todos nós, senador Mazarildo, presidente, temos conhecimento que em 2007, ainda no governo anterior, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um programa de aceleração do crescimento, acompanhado a este programa, 11 projetos, entre eles medidas provisórias e também programas ou de projetos de lei em caráter de urgência. Esses projetos resultou não só na criação, senador João Pedro, do programa de aceleração do crescimento, como também nas condições, através de outros programas, nas condições para, de fato, viabilizar os recursos para implementar esse projeto e, com isso, concretizar as ações que o próprio governo desejava. E, para a honra nossa, a honra minha, eu fui um dos relatores de um desses programas, ou desses projetos. O projeto que tratava da utilização dos recursos do FGTS para investimentos, recursos estes que, de fato, seriam significativos para se dar continuidade a um programa tão importante para a infraestrutura brasileira e também para outros setores no que se refere à geração de emprego, à geração de renda, às melhores condições, não só de infraestrutura, como também de oportunidade de vida para a grande maioria do povo brasileiro. Naquele instante, quando relatava, senador Mazarildo, do programa os recursos do FGTS, e aonde o governo, na sua proposta inicial, solicitava autorização do Congresso Nacional para a utilização do dinheiro do FGTS no setor de infraestrutura, e como relator, eu tive a oportunidade acertada de acrescentar no projeto original do governo, que para cada real utilizado no programa de aceleração do crescimento, um real também fosse para a habitação popular, para o Sistema Nacional de Habitação, já que se tratava de recursos do FGTS, e recursos do FGTS é de patrimônio do trabalhador brasileiro. E se lá nós estávamos, naquele instante, com um déficit habitacional em torno de 6 milhões de moradia, não se justificava se direcionar recursos para a infraestrutura nacional, apesar da necessidade dos investimentos na infraestrutura, sem também destinar parte desses recursos para a habitação popular e também para a moradia em geral. E graças a este acerto, senador Pedro Simon, graças a esta acertada nossa naquele instante, de também incluir recursos do FGTS, dividir os recursos, metade para habitação e metade para a infraestrutura nacional, foi que nós conseguimos, logo no ano seguinte, elevar os recursos na área habitacional de 5 bilhões, já para 2008, de 10 bilhões de reais. Da mesma forma, foi no ano seguinte, em 2009, aonde esses recursos já chegou aos 15 bilhões de reais, somados recursos do FGTS, como também os recursos de poupança, os outros recursos obrigatórios das instituições financeiras, quando se trata do resultado do seu próprio líquido, do balanço anual, parte desses que são destinados também para a habitação. 15 bi em 2009. 2009 não foi suficiente o investimento brasileiro, a capacidade do setor empresarial, também dos adquirentes da moradia habitacional, não foi necessário, eu digo até, não foram capazes ou suficiente a capacidade dessas pessoas, desses trabalhadores brasileiros, de, com isso, consumir esses 15 bilhões de reais. E isso possibilitou esse aumento de recursos com esse nosso projeto, também inicialmente de iniciativa do governo e aperfeiçoado na Câmara dos Deputados, possibilitou, portanto, senador Mozarildo Cavalcante, com a ajuda do governo, com recurso da União, de se criar posteriormente um grandioso projeto que foi o programa de Minha Casa Minha Vida, que também teve naquela primeira etapa uma perspectiva de se construir mais de 500 mil moradias por ano. E o somatório, no final do governo do presidente Lula, se somou 1 milhão de moradias, somados recursos da poupança, com recursos do FGTS, enfim, dos programas habitacionais durante o governo passado do presidente Lula. E esses recursos, graças, repito, ao trabalho feito por todos nós, lá na Câmara dos Deputados, se possibilitou que no último dia 16... a presidenta Dilma lançasse a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, com capacidade de investimento de 125,7 bilhões de reais, dos quais 53,1 bilhão dinheiro do FGTS, dinheiro do trabalhador brasileiro. O que eu quero, meu caro senador Mozarildo, meu caro senador João Pedro, é mais uma vez ratificar, senador Pedro Simão, nesta casa, da importância e do acerto que tem, às vezes, as alterações dos projetos encaminhados pelo próprio governo, que no aperfeiçoamento desse projeto, na maioria das vezes, se acerta e se contribui, não só para melhorar o projeto do governo, como também para atender a finalidade fim, o objetivo final, que é o atendimento da grande maioria da população brasileira. E este projeto, Minha Casa Minha Vida, a utilização dos recursos do FGTS, é um dos exemplos da modificação que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal fez, que possibilitou, que aperfeiçoou o projeto e que está dando um resultado muito positivo e, com isso, beneficiando a grande maioria do povo brasileiro. Concedo, senador João Pedro, uma parte a Vossa Excelência.
Senador Wilson Santiago. Excelência está abordando uma questão que eu considero uma das ações mais importantes do governo da presidenta Dilma. Minha Casa Minha Vida, eu lembro que estava no lançamento em 2009, no governo do presidente Lula. Lembro, inclusive, as críticas da oposição, dizendo que era um projeto, estava se aproximando o último ano do governo do presidente Lula, que era uma proposta eleitoreira. Eu lembro das críticas, não só nesse Senado, mas o Congresso recebeu essa crítica. E hoje Vossa Excelência está abordando uma segunda fase deste programa tão importante para o povo brasileiro. E eu quero destacar porque ele tem um alcance justamente para o setor da sociedade brasileira que menos tem poder aquisitivo. Então, essa proposta de fazer as casas populares para quem ganha até 3 salários mínimos merece o aplauso. Eu espero que no meu estado
nós possamos avançar no programa. Tem 9 mil moradias a serem entregues. Estou falando de baixa renda. Acima de 3 salários mínimos, 5, 10, acima de 10 salários. Isso tem avançado muito. Eu quero chamar a atenção para esse setor, que é uma grande maioria do povo brasileiro, que precisa de moradia. Nós diminuímos em 1 milhão de moradias. Já foram feitas mais de 1 milhão de moradias. E a presidenta Dilma aponta para mais 2 milhões de moradias até o final do seu governo. Então, parabéns pelo pronunciamento que faz. Eu acho que nós, parlamentares, a sociedade civil, deve acompanhar. Espero que a Caixa Econômica diminua a burocracia, porque quem precisa e merece a habitação é o povo brasileiro, que não tem teto, que não tem moradia, que vive em lugares condenado, inclusive, pela construção civil, pela defesa civil. Então, Vossa Excelência faz um registro meritório por conta de uma ação importante do governo que alcança todas as regiões do Brasil. Todas têm déficit habitacional. Hoje nós temos ainda 6 milhões de déficit de habitações. Precisamos diminuir. Eu espero que o Brasil corrija essa injustiça a milhares de crianças, de homens e mulheres que precisam da moradia. Parabéns pelo pronunciamento, Vossa Excelência.
Obrigado, senador João Pedro. Vossa Excelência, de fato, como eu e tantos outros companheiros, não só reconhece, como também parabeniza a própria presidenta Dilma por essa iniciativa de ter lançado essa segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida, com mais amplitude, eu digo até com mais acesso da classe trabalhadora ao programa. Como, por exemplo, o acesso do trabalhador do campo, do homem da zona rural, que antes não estavam contemplados com as condições de hoje. E hoje, este programa, que também atende ao trabalhador rural, merece sim receber os parabéns de todos nós. Todos nós que testemunhamos, especificamente nós que somos das regiões menos desenvolvidas desse país, senador Mozarildo. O Nordeste brasileiro, Vossa Excelência João Pedro, que é senador do norte do país, Vossa Excelência tem testemunhado ao longo do tempo o verdadeiro abandono da população rural às moradias na zona rural. Um abandono quase que 50% tem crescido a cada ano. A cada ano se diminui a população da zona rural, exatamente por falta de programas, de ações, de benefícios que fixe esse homem do campo lá no campo, aonde ele nasceu, aonde ele aprendeu a exercer a sua atividade de trabalhador rural, ou como trabalhador da agricultura familiar, ou como trabalhador vinculado a qualquer uma das empresas que exploram a agricultura. Então, esse programa não só contribui ao lado da agricultura familiar para que o trabalhador do campo permaneça plantando, produzindo aonde ele nasceu, como também incentiva a sua própria família. E até aqueles que, desesperados, abandonaram a zona rural e foram residir, habitar a periferia de grandes centros urbanos e que se decepcionaram, muitos deles, com estes incentivos da moradia, da oportunidade de trabalho em qualquer uma das atribuições, eu digo até das atividades da zona rural, como, por exemplo, os incentivos à agricultura familiar, estão voltando para o campo e passando a morar aonde, de fato, eles nasceram e aprenderam a cultivar e a produzir aquilo que, de fato, mantém grande parte da população brasileira, que é a produção de alimentos. Então, este programa, mais uma vez, merece ser parabenizado por todos nós, da mesma forma como outros programas que foram lançados, o combate à miséria, O Brasil Sem Miséria, um grandioso programa que irá, com certeza, senador Pedro Simão, permanecer este homem do campo, residindo lá no campo e fazendo com que ele tenha a convicção, a certeza, que no dia seguinte ele tenha a garantia da sua feira, dos alimentos da sua família, e com isso ele continua tendo os direitos garantidos, que é uma própria obrigação do próprio governo. Então, como dizia anteriormente, quando esse programa chegou aqui em 2007, no que se referia os recursos do FGTS, que aperfeiçoamos, e aí está a contribuição que o recurso do FGTS da habitação está dando para a continuidade e para o fortalecimento de um grandioso programa, mais uma vez merece os parabéns da população brasileira ao Congresso Nacional, por aprovar algumas alterações, algumas modificações que vieram, sim, atender à demanda da sociedade brasileira, da população brasileira, quando, na verdade, beneficia a grande maioria da população e, com isso, contribui para que ela tenha, de fato, aquilo que merece e que espera dos próprios governos. Quando o programa, inicialmente, chegou a esta casa da programa Minha Casa Minha Vida na primeira fase, os municípios beneficiados, senador Mozoreu do presidente, era município acima de 100 mil habitantes. Na época, eu ainda estava na liderança do PMDB lá na Câmara dos Deputados e tive a oportunidade, ao lado dos companheiros da minha bancada, como também de outros companheiros, de retirarmos esse bloqueio ou essa proibição de municípios abaixo de 100 mil habitantes receber os recursos do programa Minha Casa Minha Vida. E graças a Deus, o Congresso Nacional aprovou, o governo reconheceu que merecia sim os recursos serem destinados para todos os municípios, indistintamente, independentemente de população, e com isso se fizemos uma outra alteração beneficiando a população brasileira. Mais um exemplo que eu quero registrar nesta casa, da alteração feita pelo Congresso Nacional a um projeto original do governo, mas que o governo se convenceu naquele instante que as alterações eram necessárias, senador Alvo Dias, e por esta razão concordou, e a oposição, todos concordaram, aqui foi aprovado não só no Senado, como anteriormente na Câmara e sancionado anteriormente pelo presidente Lula. Então, são ações deste porte, são decisões políticas, administrativas deste tamanho que nós temos que reconhecer, que parabenizar, que as ações até então implementadas, encaminhadas para esta casa pela presidenta Dilma, merece os nossos elogios, a exemplo do Pronatec, programa de fortalecimento do aperfeiçoamento da mão de obra, qualificação de mão de obra, enfim, todas as ações foram de fato em favor da maioria da população, daqueles que precisam do apoio do governo, da solidariedade do governo e da contribuição para que estas ações de fato cheguem à sua ponta, ao beneficiário final, que é o homem lá do interior, da periferia das cidades, independentemente se região metropolitana ou não, mas que todos tenham acesso aos programas fundamentais para o fortalecimento e para também para o resgate e para a diminuição do sofrimento da grande maioria desses que são beneficiados com esses programas. Me despeço, senador Mozoreu, agradecendo a Vossa Excelência a tolerância, agradecendo ao senador João Pedro que me aparteou e dizendo que vamos juntos, trabalhando em favor do Brasil, que eu tenho certeza que teremos condições de recuperar o tempo perdido e de fazer nesta casa e no Congresso Nacional aquilo que os brasileiros esperam de cada um de nós. Obrigado a Vossa Excelência e obrigado à atenção de todos.